Fala, capitão. Fala, galera. Muito bem-vindos a mais um Gregário Tech, esse programa onde eu, Nicolas Tessa, recebo diversos convidados para falar um pouco aí do universo da tecnologia, seja através do treinamento, seja através das bicicletas e de tudo que a gente tanto gosta. O programa de hoje, talvez mais que um tech, uma mistura aí entre tecnologia e business, onde a gente vai entender um pouco mais do que acontece num acordo de colaboração entre duas empresas de grande porte, quando uma equipe de alto rendimento, quando uma equipe profissional decide ou escolhe por utilizar um material ou outro. É um acordo de patrocínio que envolve só dinheiro, é um acordo que envolve desenvolvimento de produto, é um acordo que envolve melhora no rendimento dos atletas, ou um pouquinho de tudo. Recentemente, a gente teve a notícia de que as equipes, né, tanto na linha de mountain bike como na linha de estrada, da Ascension e Swift, vão utilizar e já estão utilizando até, né, os produtos da marca brasileira da Session. E para isso eu vou receber no programa de hoje Fernando Simeone, CEO da Session, e nosso grande Nildo Guedes, representando aqui o lado da Sense e da Swift, para falar um pouco mais de como acontece esse acordo, como existe essa colaboração e como é feito até o feedback na hora de escolher o produto, porque talvez um atleta possa escolher um determinado equipamento, enquanto o outro opta por outro, e como tudo isso reflete em você que está escutando e vai comprar a bike na loja, né? Porque essa colaboração que começa pelo alto rendimento, ele vai chegar lá na ponta final, que é o consumidor que compra a sua bike no dia a dia. Então, para isso, das boas-vindas ao Fernando, que está aqui conosco.
E aí, Nico? E aí, galera? Nildão, bom ver todo mundo,
Bom,
bater mais um
Fernandão.
papo.
Fala, galera. Aí, todo mundo. Programa de peso, né, gente? Esse é raro
É, realmente, eu e o Nildão
conseguir.
estamos pesados.
Aí a gente pode jogar o próximo programa. A gente faz um programa de nutrição, como entrar na dieta, né? E
Yes, ok.
já deixa. Mas, gente, vamos lá. Primeiro, eu acho que pode partir de vocês explicar um pouco, né? Esse anúncio que já foi feito público, a gente já sabe, a gente já vê principalmente a equipe de mountain bike da Sense, né, Nildo, rodando com os componentes da Session. E eu queria que vocês falassem um pouco mais de como que aconteceu esse acordo e o que a gente pode esperar da colaboração para os próximos meses.
Bom, vou falar um pouquinho rapidamente aqui, depois já passo para o Fernandão. Para a gente é sempre muito importante, como uma marca nacional e que também tem uma marca importada que é a Swift, a gente quer ao máximo linkar marcas nacionais e que tragam produtos de qualidade, que entreguem produtos de qualidade para dentro do time. Assim, a gente tem um desejo muito grande de fazer uma bike 100% com produto nacional um dia, e a gente sempre busca por grandes parceiros. O Fernandão sempre foi um grande parceiro nosso, um grande fornecedor de produtos aqui também para as outras da empresa, do grupo aqui também, e sempre colaborou muito com a gente como time, né? E basicamente a gente entrega para o Fernandão um laboratório aí, né, de testes, dos mais exigentes possíveis, né? Então a gente tem atletas de altíssimas performances que pode entregar dicas preciosas para que ele possa construir produtos cada vez mais de performance, mais de ponta, mais de alta entrega. No Brasil ele é muito complicado porque a gente tem aquele público amador que quer um produto extremamente top, pagando um preço extremamente aderente, né? Então o Fernandão vem com a Session com a linha completa aí de produtos que atende bem essa gama de usuários, né? E é os usuários que nos acompanham, que curtem, que curtem os atletas, que seguem indicações de atletas, então acaba virando uma via de mão dupla aí, e a gente acaba se ajudando, né? Tanto a gente ajudando o Fernandão com essa parte de testagem e tudo mais, e eles nos ajudando aí com esses produtos de excelência que ele vem entregando ano após ano. Não é isso, Fernandão?
É isso. Como o Nildão falou, são duas marcas brasileiras, a Sense e a Session. Quando o convite veio do pessoal da Sense, a gente ficou muito honrado, porque os atletas já conheciam a marca, já tinham usado o produto, já tinham uma boa experiência e eles estavam procurando algo diferente. E veio essa oportunidade, o Marley veio conversar com a gente, o Pierre, o Nildo conhece há muito tempo, tanto até o Dona Bela já veio conversar, que era uma oportunidade da Session e da Sense, onde ter um alto produto de alta qualidade e, como o Nildão falou, de eu poder fazer mais testes com um dos melhores atletas do Brasil, tanto na estrada quanto no mountain bike. Então, a gente consegue testar o produto de várias formas, mas o dia a dia, o volume, a rodagem, a prova todo final de semana, isso é um teste de campo que a gente consegue só com um atleta profissional. E com eles eu consigo esse feedback todo o tempo. É bem legal.
E é bem importante isso aí também, Fernandão. Para a gente é de extrema importância a gente tá alinhado com essa parte de troca de informações. Fernandão, você que teve no training camp aí com a gente, deu para sentir bem como que os atletas são de entrega, de teste, de realmente testar produto a fundo. E a gente só tem a melhorar juntos aí, com toda certeza.
Mas isso é muito legal, né? Porque é um feedback e uma troca que existe para os dois lados e é muito importante. Até quando a gente falava offline, né? Acho que é muito importante, a gente falava, pô, mas é um programa que quando a gente vai fazer, muita gente pode falar, nossa, mas é uma relação comercial, tal, é um programa que. Por que que eu vou escutar isso, né? Eles vão falar o mesmo de sempre, blá blá blá, que é uma excelente, por isso que a gente escutou e tudo o restante. E no fundo, o que a gente quer aqui não é falar sobre isso, né? Obviamente, como o Nildo ressaltou, são duas marcas nacionais grandes que tomam essa proporção com produtos de ótima qualidade, mas ciência de que às vezes precisam existir melhoras e que essa colaboração é um lado muito importante. Uma dúvida que sempre fica, e aí os dois podem responder. O lado financeiro, na hora que a gente vai falar de uma relação comercial entre equipe e marca, é importante também?
Nico, é muito importante. Não é tanto, tem que ser um caminho de ida e volta. A marca recebe os produtos, tem todo o nosso suporte, os atletas vão ter um melhor desempenho, mas a gente precisa não só da visibilidade da equipe, isso acaba não trazendo tanto retorno. No acordo com a Sense, o pessoal do comercial está ajudando a gente muito com as lojas próprias que eles têm em franqueados. Então, eles fazem um trabalho junto com a gente de divulgação, oferecer preço especial para começarmos isso. E, além disso, tem conversas futuras sempre de acontecer de começar um OEM de session mais para frente.
O
Tudo.
IEB seria um fornecimento das rodas Session na linha Sense Swift de fábrica, vamos falar.
Exatamente. A conversa está andando. Como todo mundo sabe, o mercado de bike está passando por uma fase bem pós-pandemia, então os estoques de todo mundo é mundial estão muito altos. Então, com certeza, o pessoal da Sense tem muita bicicleta no estoque ainda para esse ano, mas a conversa tem andado e o feedback dos atletas com o pessoal do desenvolvimento é muito importante. Já estamos tendo ótimos feedbacks do pessoal do desenvolvimento da Sense e da Swift, que já usa nossas rodas, antes mesmo dos atletas. Então, é um trabalho que tem sido feito em conjunto. E se a gente passar no teste melhor que as outras marcas, eu acho que não tem razão para não dar certo.
Com esse laboratório que a gente tem, Fernandão, e é difícil não aprovar, né? Os moleques são bravos mesmo. Mas importante, Nico, é que a gente entra para uma parceria, né? O Fernando é um patrocinador do time, né? Mas além disso, a gente faz um desdobramento aí de uma parceria comercial, né? Hoje nós temos 27 lojas próprias, né? Que são franquias, na verdade. Então, assim, a gente já começa a trabalhar comunicação dentro dessas lojas, ter o um produto nessas lojas, né? Gerando interesse de compra também. O segundo passo, que é o OEM, que é equipar as nossas bicicletas já com a roda, com talvez outros produtos que o Fernandão tenha, como movimento central, caixa de direção, haste de câmbio, enfim. A gente consegue linkar tudo isso e trazer para dentro do grupo também, oferecendo e dando aquele ok, né? Endosando ali, ó, nossos atletas usam, nossas lojas vendem, a gente recomenda aí os produtos da Session com toda certeza. Então a gente sempre tenta linkar esses parceiros de forma que a gente consiga também trazer esses produtos para dentro das nossas lojas. Então todos os parceiros que a gente tem hoje, seja um parceiro de suplemento, um parceiro de óculos, tudo, todos esses parceiros, eles estão dentro das nossas lojas também. Então a gente tenta juntar tudo para fazer uma coisa que seja bom para todo mundo, não pode ser uma parceria fria. Tem que ser, como eu disse, como o Fernando disse aí também, tem que ser uma via de mão dupla para que todo mundo cresça junto, né? E nisso eu ajudo o Fernandão na divulgação, o Fernandão me ajuda na divulgação. Nós temos aí 15, 16 atletas usando os produtos e divulgando para tudo que é lado, mostrando para as pessoas, emprestando produto às vezes, inclusive para algumas pessoas testarem e usarem. Aí tem os embaixadores também que a gente tenta colocar junto aí, os influencers. Então acaba que a gente faz uma divulgação mais pulverizada, né? A quatro mãos, né? Entre Session e Sense e S2, e a gente divulga isso aí para todos os lados.
É curioso, né? Quando a gente para para olhar aí no modelo de negócios do que é uma equipe profissional, principalmente no segmento da bicicleta, do mountain bike, mesmo no ciclismo de estrada, ele não deixa de ser um ecossistema autossustentável, né? Vamos pensar, a equipe existe, o fim dela não é simplesmente ganhar a corrida. O fim dela é servir como um laboratório de testes, servir como um terreno de desenvolvimento de produtos, principalmente quando a gente fala de uma equipe de fábrica, né? Isso que é mais legal ainda, quando existe essa correlação direta com patrocinador, né? E indústria. E também que isso sirva como algo autossustentável para promover o produto, para servir como uma ferramenta de marketing, né?
É, exatamente. A parte boa de trabalhar com atletas é esse feedback constante. Então, saber o que você achou, faz uma pequena mudança, puta, tá melhor? Não, tá pior. Vai, então vamos para esse caminho, vamos para esse lado. Não é um mundo assertivo. Você mesmo sabe, né, Nico? Você já me ajudou bastante. Então, muitas vezes chega um produto que a gente realmente não sabe como vai ser, porque a gente criou ele do zero. Uma coroa criada do zero. Não, vamos mudar o offset. Não, vamos deixá-la mais rígida. Não, vamos engrossar aqui. Ah, não coube. Na hora que está rodando, não sobe. Ou subiu bem. Esse feedback do atleta é muito bom. Depois que ela já passa dos primeiros pontos de teste, que normalmente é feito pela gente, por mim, entregar na mão de vocês, que rodam 600, 700 quilômetros por semana, esse tempo de desgaste, e assim, o atleta, ele usou muita coisa. Então, ele consegue ter um feedback. Alguns em si, outros só gostam de fazer força, e se o negócio está rodando, tá beleza. Mas os que têm um feeling, para a gente é ótimo. O que que você achou? Ah, faz isso, coloca isso, experimenta isso aqui. Essa coisa é meio chata, mas para a gente é muito importante. Na evolução, na melhora do produto, na construção, esse trabalho com as equipes é muito legal, esse vai e vem.
É
Só
muito
que agora
importante, né?
é o mais importante.
Em média, quanto tempo você leva a desenvolver um produto, Fernando?
Nossa senhora, depende, mas demora bastante. Nossa, demora muito. Tipo, eu vou abrir o Ben 10, está com uma roda que a gente já usou, só que agora está no teste de guerra, que a gente quer lançar lá no final do ano. A roda do Rubinho, a gente montou ela com os cubos Light Monkey, que são nossos cubos mais leves. Que o Rubinho, todo mundo sabe, ele é doido por peso. O Leozinho já tem uma roda convencional, padrão
De
de
venda.
consumo. Padrão de fábrica. Então, cada um tem uma exigência, e isso é normal. Cada atleta tem sua exigência. O Ben 10 hoje é o melhor atleta, um dos melhores do Brasil, está correndo na ponta. Se essa roda está entregando, que tá perfeita para o mercado. Quando a gente fala alguma coisa que a gente fala, ó, vai sair daqui 3 meses, ela está no mínimo um ano rodando. No
Olha
mínimo.
só.
Está no
Ele
mínimo
ainda
um
tá
ano
tranquilo,
rodando.
Nico. Ele ainda tá tranquilo. Eu tô aqui testando produto 2026, pô. Exato. Minha outra pergunta era para você, Nildo, que desde o ponto de vista, por exemplo, da fábrica, desenvolvimento de bike, de quadros, de novas tecnologias, quanto tempo vocês queriam estar testando no mercado?
Ah, depende do produto até 3 anos, Nico. Porque
Olha
assim,
só.
quando a gente tem as informações privilegiadas como fábrica, né? Então, assim, por exemplo, Shimano vai lançar um grupo, então eu já sei qual é esse grupo de 2026 da Shimano, e então eu tenho que adequar o meu produto a esse novo sistema. Um exemplo básico, essas gancheiras UDH que a SRAM
Da
usa, né?
Israel
Então,
fez, é. Sim.
como é um eixo passante direto, o câmbio vai parafusado direto no eixo ali, na passagem do eixo. Então, nós tivemos que se adaptar a estar pronto e apto a usar esse novo produto. Então, nesse contrarrelógio aqui que a gente vai seguindo desenvolvendo o produto, em algum time desse produto, cara, opa, tem uma novidade aí. O que é? Você vai ter que mudar o ângulo ali da traseira da bicicleta para se adaptar a este molde aqui. Aí a gente normalmente recebe, é engraçado, qualquer dia eu posso até te mostrar isso pessoalmente. A gente recebe um produto que vem com um carimbo bem grande, assim, ó, não usa,
Prototype.
né? É prototype escrito. Aí a primeira geração vem com carimbo ali de não use. Né? Pá, primeiro carimbo é não use, é só para você encaixar
Vê.
ali, pau, colocar, beleza. E ele normalmente é de plástico. Aí o segundo já vem com as pecinhas de alumínio e tal. E também com carimbo ali, não use. Né? Aí um terceiro já vem só escrito prototype. Aí já dá para rodar e tal, tudo normal, só que com material mais frágil. Aí depois vem o produto final para você testar. É compatível? É. Essa medida que você quer? É. Essa quantidade de dentes que você quer no cassete? É. Coroa e tal. Aí você vai mesclando ali. Então é muito complicado e a gente tem que caminhar na linha do desenvolvimento das marcas, para que você não lance um produto ultrapassado. Porque, por exemplo,
Claro.
nós estamos aqui desenvolvendo um produto 2026. Eu não posso lançar esse produto em 2026 com as características de 2023, 2024. Então, esse produto já vai ter que ter um ângulo de caixa de direção diferente, esse produto já vai ter que ter um curso de suspensão diferente, vai ter que ter um sistema de gancheira diferente. Ele vai ser boost, super boost, o que tem que vir aqui para frente. A caixa de direção, ela vai ser tapered, vai ser super tapered, né, Fernandão? Que é 1/8 por
Nossa,
1/8, não um
que
por
passa cabo
1/2.
interno,
Passa cabo interno, que não passa. Então, assim, é uma conta, Nico, que assim, só desenhar a bicicleta, colocar no papel e receber o primeiro protótipo. Putz, a gente lançou agora recente aqui uma bike de uma full elétrica. E uma hardtail elétrica também, já com uma nova geração de motores e tudo mais. Assim, a gente desenvolveu a bicicleta inteira. E aí os caras falaram para a gente: ó, não, novo motor EP8 aqui, o que muda é que ele tem uma carcaça de magnésio e tal, mais resistente e tudo mais. A gente, beleza. Quando chegou o motor e o quadro aqui, os dois não se conversavam.
É
O
um
negócio
clássico.
era muito menor. E assim, a gente já estava no terceiro protótipo, aí fomos para um quarto protótipo. Muda a carcaça aqui para poder caber o motor. Não, mas o furo é o mesmo e tal. Cara, não coube. Aí muda tudo.
Cara, é
Então, se...
muito legal, né? E,
Cara, é
nossa,
legal
eu sou
demais, cara.
suspeito, eu adoro fazer isso, né? O Fernando também sabe.
Não, é legal demais. É legal demais porque é nesse time que a gente pega o feedback do atleta. Essa bike, por exemplo, essa Exalt de alumínio, a gente pegou muito feedback do Bernardinho. O Bernardinho usou, foi, velho, usa até quebrar. E ele não quebrou. E olha que para quebrar para ele é muito fácil. Né?
O
E
nível
aí
que
ele
ele põe,
falou,
né?
cara, e se a gente usasse essa bicicleta com a traseira mullet e tal, uma roda 27,5? Eu falei, puta, Bernardo, o projeto já tá pronto. Mas peraí, e se a gente mudar o dropout aqui, né? Ah, peraí, porra, legal. Aí o que a gente fez para essa bicicleta? Você consegue mudar ela de 29 para 27,5, mudando o dropout, né? E o shock mount ali. Aí você baixa ali o shock mount, aí ela já muda a angulação, vira uma outra bicicleta, então a gente consegue atender o mesmo público, né? Com a mesma bicicleta, se o cara quer uma bicicleta mais ágil, mais rápida, assim, o cara muda ali para mullet, aí vai lá, compra mais uma roda 27,5 pro Fernandão e fica todo mundo feliz.
Exatamente. Isso que
Que
ele
é o que aconteceu com o
falou.
Bernardo, né?
É, não, e foi exatamente o que ele falou. A A38, que é a roda que o Bernardo usa, o nosso feedback do Bernardo foi maravilhoso, né? Foi naquela época que ele estava destruindo tudo. Ele chegou e mandou assim: eu falei, B, e os aros? Bom, hein, Fernandão? Acho que eu demorei uns 6 meses para amassar ele. E agora? Ah, não, já estraguei. Eu falei, mas o aro que mais durou na minha mão. Falei, nossa senhora, o cara
Não,
destrói tudo.
vou entender isso como uma, tá me parabenizando, né? Vou
Exatamente.
entender.
Ele falou, nossa, esse foi o aro mais forte que eu já andei. O cara acabou com o aro.
Não.
Tipo assim, o meu tem 2 anos, não tem um amassado.
Não,
Durou
aquelas
6 meses.
rabiadas que ele dá na curva ali, velho, aquelas tirada de pneu, é muito louco, porque eu já vi o Bernardo fazer curva assim, a gente gravando em slow motion, e aí o cara faz uma curva, de repente voa um negocinho assim, e você fala, olha o tamanho dessa pedra. Aí você chega no pneu, tá faltando quatro, cinco cravos, assim, arranca um
Nossa.
cravo. Poxa, é maluco, cara.
Cara,
Doido.
ele é impressionante.
É, mas
Ele é
isso é
diferente.
legal para dar uma dimensão, né, no quão importante é que o produto seja levado ao limite, porque é o que você fala, cara, existem talvez cinco caras no planeta que são capazes de levar o produto nesse nível. É,
Exato.
então, se tá bom para esse cara, para os outros, não sei nem quantos somos
Os
hoje, 7
entusiastas, né?
bilhões, vai servir.
O Luquinha e o Gabriel têm as mesmas rodas. Luquinha Borba e o Gabriel Giovannini. Eles não amassaram. Quem tem essa capacidade é só o B. O B é a teste final. Se o B não quebrou, é difícil alguém conseguir quebrar. É difícil, se não for atropelado.
Vocês já chegaram a. Não, bate na madeira, pelo amor de Deus. Mas vocês já chegaram, por exemplo, desenvolver um produto especificamente para algum atleta, para alguém que te pediu algo muito específico?
Já.
Vale para os dois a pergunta.
Sim.
Já. O primeiro produto que a gente fez exclusivo foi na época que a Shimano lançou o MicroSpline. Eles não liberaram para a gente o design do FreeHub. Você tinha que pedir patente, você tinha que pleitear. A gente pleiteou com o Japão, assinamos todos os contratos e o negócio não vinha. Na época a gente patrocinava o Lucas Kaufmann. Lucas Kaufmann, né? O gringo?
O
É,
suíço.
o
Suíço.
suíço. E ele precisava. Ele ganhou da Shimano um MicroSpline. Ele usava a nossa roda e precisava fazer o Brasil Ride. A gente desenvolveu um free hub exclusivo para ele instalar. Esse foi o primeiro produto que a gente fez exclusivo. Para ele correr o Brasil Ride. Foi o primeiro produto. Depois foi várias outras coisas, umas coroas 55 aí para uns caras baixinho.
Os machinhos
Pedindo
gordinhos.
com umas cor diferentes.
Pedido especial, né? Tô
Pedindo
precisando de uma
especial,
coroa,
umas
velho.
coisas assim. Sim, a gente faz de vez em quando sempre. A galera acha que é tipo pão de padaria. Não é. Não é.
Não é.
Custa caro. Tipo assim, desenvolver um produto zero é um desenho. É um protótipo, é parar o torno, parar o centro de usinagem, ver se a gente tem o lugar para prender, ou se o tamanho dos nossos digits são para prender o produto que quer ser feito, aí usinar, reprogramar a máquina, usinar tudo, acaba custando muito dinheiro, mas dependendo, sim, a gente faz exclusivo pro atleta.
É, o Rubinho é um exemplo agora, que você montou com outro cubo a versão
É.
da hora.
O Rubinho, ele tá com uma roda exclusiva. Tá com uma roda que só ele, a gente fez para ele. Entendeu? Algumas coisas a gente foge do padrão se o atleta pede. Eu quero com nipo de alumínio, vai durar menos. Não tem problema, atleta tem manutenção frequente, tem tudo. Então a gente acaba fazendo, tirando peso aonde num produto de linha não seria recomendável.
É, a gente tem como exemplo básico, Nico, por exemplo, os meninos da equipe de ciclismo, eles usaram durante o tempo, a primeira versão da bicicleta e a gente criou uma segunda versão onde a gente trocou o line-up de carbono, né? É, a gente entende que o atleta de performance, você e os atletas de performance, eles não prezam tanto pelo conforto e sim pela eficiência do produto, né? Só que a gente tem que andar naquela linha dos 50-50, né? Porque, por exemplo, uma bike que o Nico, de repente, acha excepcional de ganho de performance, de rigidez, de rapidez no sprint, de subida, ela pode incomodar muito um usuário comum. O cara vai falar, claro, não, a frente dessa bike é muito baixa, tem que usar muito espaçador. Então, o atleta, ele é esse laboratório. Então, a gente fez uma segunda geração dessa bike, trocando o line-up de carbono. Na época era Mitsubishi, a gente trocou por um Terfuel 36S, uhum, que é um carbono mais duro, né, e menos flexível, e mandamos para os meninos. Aí os caras, só que não falamos nada, né? Falamos, essa aqui é a nova bike e tá, tal, usa aí. Os caras, cara, essa bike ficou ainda mais incrível e tal, tá mais responsiva. E não falamos nada. Ah, vocês mudaram a geometria? Não, não mudamos nada. E aí, pô, beleza, e aí, como que você termina essa bike aí depois de um pedal longo aí, de 180, 200 km? Não, tranquilo, tá sossegado. Dá pra notar que ela é um pouquinho mais dura que a outra, mas nada que incomode. Aí falei, putz, beleza, cara, o que a gente faz? Manter esse quadro mais rígido, vamos mudar o quê? Ah, aumenta um pouquinho do seatback do canote para ficar um pouquinho mais confortável. Ao invés de trilho de titânio, coloca um trilho de carbono para flexionar um pouquinho mais. E entrega para o consumidor final também, né? E aí, uhum, o cara vai falar, pô, essa bike é rápida e tal, legal, só que ela acaba entregando uma performance diferente. Aumenta a densidade da espuma do canote, do selim e tudo mais, para poder entregar um pouco mais de qualidade. Porque se a gente focar também 200% em performance em produto, você vai ter um produto rápido, vai ter um produto super responsivo, e que não vai agradar aquela grande massa, que é aquela
maioria,
que acima do peso, que é aquela que usa bicicleta como lazer e tudo mais, né? Então a gente tem que buscar muito, 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 muito esse equilíbrio na bike. Já o Fernandão, cara, passou pelo Bernardo, todo mundo aceita. Não, passou pelo Bernardo e pela leveza que o Rubinho exige, já era.
Mas uma coisa que o Nildão falou, isso é muito importante. A gente tenta fazer um produto que é leve e, ao mesmo tempo, ele tem que ser muito resistente. Porque muitas das vezes a gente está fazendo uma roda para um atleta de 60 quilos. Só que quem está comprando é um cara de 95, 100. Um atleta no nível do Rubinho, ele anda muito rápido, ele é um dos caras mais habilidosos em cima da bicicleta.
Só que sabe aterrissar.
E o resto da galera, o cara não levanta a bunda do selim. Então não adianta a gente fazer um produto leve ao extremo que não vai aguentar. Vai ficar frouxando raio, vai quebrar aro, vai quebrar nipple, vai quebrar raio. Então, a gente fica trabalhando exatamente no que o Nildão falou, nesse linear entre os clientes e a performance. Clientes e a performance. Para quê? Para você entregar um produto que o cara não tenha feedback contrário. Como essa roda solta raio toda hora, quebrou o aro. Então, a gente sempre tenta trabalhar, fazer um produto de alta performance que quase seja um tanque de guerra.
Agora, uma pergunta que me vem em mente, por exemplo. Ok, a roda que o Rubinho vai usar, a roda que o Bendez vai usar, é uma do Bernardo. Mas quando a gente vai, nós falamos, né, nos acordos comerciais que existem por trás do desenvolvimento e que a equipe, uma equipe utiliza um produto, uma marca ou outra. Quando vai para o produto final, linha, aí acho que o Nildo vai poder falar melhor. Vocês não precisam necessariamente escolher aquele mesmo produto que o atleta está usando. Porque, às vezes, a demanda do atleta não reflete a demanda do público e do consumidor final.
Na verdade, até quando... Vou te dar um exemplo básico, Nicolas, assim, que você vê a complexidade do negócio. Por exemplo, a Shimano, quando ela me oferece um freio, depois eu já chego ali no Fernandão. A Shimano, quando ela me oferece um freio, ela oferece um freio com a manete de alumínio, com a manete de carbono, com a manete de aço, para 4 dedos, para 2 dedos, com a mangueira de 1.000, 1.100, 1.200 para o freio dianteiro, 1.600, 1.700, 1.800, 2.000 para o freio traseiro. Então, assim, eu tenho a opção de comprar o mesmo freio que vai de linha, só que customizar, né? Dar aquela customizada para o meu produto, para aquilo que que eu tenha necessidade do uso. O Fernandão, ele tem o laboratório, tem tudo, e a gente consegue fazer um produto específico para a nossa bike. Fernandão, acho que o cubo tem que ser esse, com um raio esse, o aro com tanto de externo, tanto de interno, tanto de altura. Então, eu quero, sei lá, um aro de 35 de altura por 25 de interno, com um raio flat ou com raio J-band, e aí a gente escolhe, aí você pode colocar um nipple vermelho para combinar com o adesivo da bicicleta. Então, eu consigo, junto com o Fernandão, customizar um produto exclusivo. Aí eu posso, inclusive, colocar o adesivo na cor da bicicleta que eu estou desenvolvendo. A gente pode trabalhar nessas vias também para poder ter um produto exclusivo para bike. Para bike.
E pelo preço também, né?
E pelo preço.
Você precisa listar o preço.
Exatamente. E isso aí, Nico... Isso aí é onde eu consigo equalizar. Por exemplo, eu chego para o Fernandão e falo, Fernandão, eu quero uma roda de até R$5.000 com essas características. Aí ele vai desenhar essa roda ali dentro das possibilidades dele, vai falar, Nildo, para essa bicicleta eu tenho essa daqui, e aí com a customização que você quer, adesivo verde, nipple verde e o aro nessa altura, ela vai ficar X, te atende? Oh, me atende. Quanto você vai querer? Ah, eu vou produzir 5 mil bicicletas dessa. Manda 5 mil pares dessa daí. Aí a laranja mais 5 mil, manda 5 mil dessa daí. Então, comercialmente falando, a gente se alinha nisso aí, e eu te falo isso, eu me adequo nessa linha com todos os meus fornecedores. Então, a minha bike, que ela é azul, o adesivo da RockShox dela também é azul, o do aro também é azul, e por aí vai. Então, a gente tenta, porque o brasileiro é muito ligado nessa parada de grafismo, né? E até porque também senão fica uma salada de
coisa. O brasileiro não, o mundo, né? Você pode ver diversas marcas aí, Project One, a Pinarello também, né? Porque é o customizar, né? Ter a tua própria bike, no final de contas, tem uma conexão e é um serviço muito legal. Só que, obviamente, tem um preço, tem um custo, né? Um timing de produção que vai relacionado, né?
É, exatamente. A conversa que a gente está falando, tem a roda de competição nossa e tem a roda que vai para a bike, é a mesma roda? Não, foi como o Nildão falou. Eu preciso que a roda de vocês tenha essas especificações e o mais importante que eles vêm falar para a gente, precisa custar até tanto. Eu tenho que pagar tanto porque essa bicicleta tem um preço no ponto de venda e ela precisa custar tanto. Então, a fábrica, o outro lado de componente, trabalha ao contrário. Trabalha para chegar no preço que a fábrica de bicicleta precisa. Atendendo e passando, olha, eu posso usar esse raio, eu posso usar esse nipple, posso usar esse aro, eu posso usar esse cubo. Aí vai montando e depois que chegou, aí temos que testar para ver se esse produto vai se adequar na condição. Aí também, e aí conversar com a fábrica. Deixa eu aumentar tanto, aí eu consigo um pouquinho mais de qualidade nisso, vai ficar melhor, vamos fazer assado. Então fica nesse vai e vem.
Quero montar uma bicicleta. Meu Deus. Assim, parece que as pessoas. Isso aí não já está ao vivo, não, né? Porque ó, eu acabei de receber uma mensagem aqui do gerente de produtos, especificando aqui, ó. Tamanho de coroa, haste de pé de vela, mesa guidão
da bike. Uma lista enorme, né?
Uma lista.
Quem tá vendo no YouTube vai ver aqui a lista.
É, já está aqui a lista certinho, ó. Pé de vela 170, coroa 5440, mesa 130, mesa 140, ó. Nosso gerente de produtos aqui mandando aqui para mim.
É curioso.
É nesse nível a parada.
É curioso, né? Às vezes, quando você entra numa loja, né, e pede desconto na bicicleta para o vendedor, né? Lá no ponto. Você não pensa em toda a cadeia de como é essa briga por desconto, né? E vem, sei que o cara vai chegar na loja, ele vai me dar uma espremida pelo preço, o cara da loja vai espremer a fábrica. Logo, você tem que espremer o Fernando para que... O Fernando certamente tem os fornecedores dele, né? É um efeito dominó enorme.
Não, e para a gente aqui como fábrica, por exemplo, tem produtos que a gente compra aos milhares, né? Aos milhões, né? E aí tem produto, por exemplo, mangueira de freio. Você tem de 1 em 1.100, por exemplo. Ah, mas é 3 centavos de dólar... a mais, né? É 3 centavos de dólar. Só que você fala, pô, é 3 centavos de dólar, mas eu compro 5 milhões de mangueira. Aí você faz 5 milhões de mangueira vezes 3 centavos de dólar, né? No final, a conta vai só inflando. Então você tem que ser muito assertivo do projeto ao protótipo, ao produto final, para comprar um negócio assim, pumba, né?
Tem
O Fernando vai
uma curiosidade aqui, Corneta. O fato de Session e Senses ambas serem brasileiras, a nível de benefícios fiscais ou custos, existe uma vantagem? Vamos dizer.
Não, a operação da Sense dá muito certo porque está em Manaus,
tá em Manaus,
mas
ok.
é o único benefício, tipo, qualquer coisa que eles possam para comprar mais barato, eles já pegam direto de Taiwan e mandam para lá. O
Direto.
que eles conseguem fazer do que a gente produz no Brasil é se creditar. Eles conseguem se creditar dos impostos, mas não, o Brasil não ajuda a gente nessa parte tributária,
Não
não.
ajuda, não. E
Então.
eu tenho algumas exigências ainda de Manaus, né? Para a gente estar lá, a gente tem que ter um percentual de produto nacional na bicicleta. Montou lá, você tem que ter um pedal, um guidão, um canote. Você tem que ter produtos da indústria nacional, seja produzido por você lá mesmo. Por exemplo, a gente produz canote, canote não, a gente produz guidão lá, né? Os guidões a gente produz lá. E aí o resto, por exemplo, pedal, essas coisas, a gente compra de outros fornecedores do Brasil. Metal Ciclo, por exemplo, fabrica os pedais, a gente compra e coloca lá.
Entendi. Mas vamos
Manopla.
pensar, então, por exemplo, no caso específico da relação Sense Session, não tem nada a ver com o interesse de um benefício fiscal.
Não.
É pura performance e pensando na relação comercial pela escolha.
É
Você poderia
performance,
muito
marca
bem.
brasileira.
Vamos falar, Nildo, desculpe interromper, Fernando, mas você poderia muito bem comprar da Mavic, da
Sim.
Shimano, de quem for, FSA.
Ou até mesmo, eu tenho uma linha de roda gigantesca lá, o Fernando não conhece, a gente produz. As rodas são todas produzidas lá do zero, né? Mas não, a gente busca grandes parceiros e grande marca, porque assim, por mais que eu me esforce para fazer uma roda super bacana em Manaus, eu vou estar gastando um tempo muito grande para desenvolver esse produto todo, para tentar chegar perto do que o Fernandão já deixou
Leva
para trás,
anos
sabe?
produzindo.
É, anos produzido. Então eu pego a
Mas.
expertise do cara e trago para dentro da gente aqui e vamos trabalhar.
Não, e é bem isso. E uma coisa que a gente pode garantir, ao contrário de outras marcas, é a gente consegue a prontidão, que nem o Nildo. Fernando, meu, preciso de coroa. Manda coroa rápido. Sei lá, se acontecer alguma coisa com algum atleta, tem aro, tem raio, tem nipple, tem cubo, tem outro free hub, tem tudo rápido, tudo na mão para entregar. Tamo na corrida, tamo junto, na Copa do Mundo a gente vai estar lá. Acontecer alguma coisa, a gente resolve na hora. Tem essa, além disso, esse suporte da fábrica para a equipe e para a marca.
É, isso também é muito valioso, né? Esta proximidade, vamos pensar.
Exatamente. E assim, o trabalho que o Henrique faz, isso é muito legal. O Henrique, o Pierre, esse negócio dele, ele investiu muito na Sense mesmo, como fábrica, como marca, na Swift. É legal demais esse trabalho dele de fazer tudo do zero, entendeu? E assim, ele queria agregar marcas brasileiras. Você percebeu, acho que toda a equipe quase são, os parceiros são marcas brasileiras. Ah, de limpeza da bike, suplemento. A maioria são todas marcas brasileiras. Isso é bem legal da
É,
parte deles.
a gente
Roupa,
pega muito
tudo.
isso, sabe? Os óculos da HB,
Né,
parte
os
de
óculos.
lubrificante, suplemento. A gente procura muito tentar trazer isso aqui e levar para fora também, vai numa prova e tal, e começar a demonstrar um pouquinho do nosso poder fabril no Brasil. O Brasil tem coisas cabulosas, assim. Eu acho que o brasileiro
Qualidade, né?
ainda tem uma visão fechada ainda para a indústria nacional, mas a indústria nacional aqui, com toda certeza, pode e deve perder essa síndrome de cachorro vira-lata, que a gente produz uns negócios muito bacanas. Muito bacanas.
Produz.
Muito.
Produz.
Produz.
E chama atenção a nível mundial, né? Isso não tem
Verdade.
dúvida.
Verdade.
Sempre tem ver diversos produtos. Aí eu sou suspeito, né? O Fernando sabe. Eu tô para todo lugar que eu vou, eu falo, escuta, você consegue produzir X coroas aqui para mandar para tal equipe? Que os caras olharam aqui e deliberaram na coroa. Peraí, passa o contato. Pô. E assim por diante, né? Só dando um pequeno exemplo. Mas muito bom, gente. Pô, agradecer aí a disponibilidade de vocês dois e a abertura, né? De falar coisas que muitas vezes tenho certeza que você que nos escuta não tem acesso no dia a dia um pouco desse background, né? Não são aspectos tão técnicos da tecnologia, mas certamente é um aspecto que pouca gente fala, né? Então, agradecer tanto ao Fernando como ao Nildo aí por abrir um pouco desse mundo para nós e pela disponibilidade de tempo.
Bom, valeu você,
Legal
Nico,
demais.
galera da Gregário, Nildão. Valeu demais.
Valeu demais, obrigado a todos, pessoal do Gregário. Mandar um abraço aí para o Álvaro, para o Bitar, que está essa hora lá transmitindo para ciclismo, né? E eu já
Tá
estou aqui
rolando,
tenso,
né? Já
lá
tá
o Larga
rolando.
4h20. Estou na torcida.
Ah,
Esse
nossa,
programa
Laurinho.
é. Só lembrando, esse programa é gravado, então quando for ao ar, já.
Já quando for,
Já
alguém
caiu,
cortando
e
novo.
caiu de
Quando for
novo. A
gravado,
gente
o Laura já foi
dá
campeão
tchau para
mundial. Era
ele. É,
isso que eu ia falar.
exatamente. É, Laurinho campeão mundial. O cara
É,
vai,
pode
aquela
colocar aí na
perninha
outra
lá.
parte, Nico. Eli,
Pronto.
completando o que você falou aí, ó, esse programa é gravado e quando ele for ao ar, o Lauro já foi campeão mundial.
Se você
Pronto.
quiser. Onde a
Estamos
gente
aqui na
assina?
torcida.
Abre uma cerveja. Muito bom.
Valeu.
Gente,
Obrigado, Nicolas.
valeu.
Valeu mesmo, cara.
Valeu, galera.
Obrigadão.
Abração.